O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E o nosso convidado é o professor Fernando Pimentel, que é mestre e doutor em educação pela Universidade Federal de Alagoas, realizou estágio pós-doutoral em educação e psicologia na Universidade de Aveiro, Portugal, e também estágio pós-doutoral em educação na Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é o coordenador da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância, CIED, aqui na UFAL. E nós vamos falar justamente sobre o decreto do governo que estabeleceu novas regras para a educação à distância no ensino superior. Professor Fernando, bem-vindo ao programa FAO e Sociedade.
Obrigado, Lenilda. Uma satisfação imensa estar nesse espaço de veiculação de ciência, de comunicar ciência, né, de bons bate-papos aqui sempre com você nessa maestria. Muito bom estar aqui de volta nesse momento para a gente falar desse tema tão atual.
Prazer recebê-lo também, professor, porque sempre temos muitas questões importantes para tratar em relação à educação e outras questões também, né? Mas hoje nós vamos falar sobre esse decreto 12.456, que foi publicado no dia 19 de maio e, de certa forma, assustou muita gente, porque a educação à distância vem crescendo como uma modalidade que facilita para os estudantes que são trabalhadores, que moram no interior. E, de repente, com essas novas regras, parece que a educação à distância sentiu um freio de arrumação, né? Como o senhor disse, uma limitação. O que, na verdade, esse decreto coloca?
Muito bem, Lenilda. Que bom que a gente pode falar dessa nova política de educação à distância. O ministro e toda a sua equipe começou a discutir isso em setembro de 2023. E a partir de setembro de 2023, alguns grupos de trabalho foram criados para se discutir. E as entidades foram escutadas também, teve audiência na Câmara dos Deputados, tá certo? Então, uma série de ações foram feitas para que no dia 19 de maio, como você falou, fosse assinado o decreto pelo presidente Lula. E na sequência, né, nós tivemos aí a portaria do Ministério 378 e a portaria 381. Então, esses três documentos normativos, eles se complementam e saiu um outro documento, que são os referenciais de qualidade para a educação à distância. Então, o decreto, ele é um marco, porque ele revoga o antigo decreto que tratava de educação à distância. E ele vem trazer algumas questões que foram, problematizadas de 2023 para cá e que agora o governo federal está colocando algumas limitações, algumas orientações, e isso impacta tanto a rede privada como a rede pública também. É o nosso caso da UFAL. Nós precisamos estudar, aprofundar, para verificar exatamente o que é que nós precisamos nos adequar. E eu estou muito satisfeito em perceber que, desde que o decreto foi publicado, a nossa equipe, que atua com educação à distância, nós estamos aqui com educação à distância há muitos anos, né? E temos pessoas que são especialistas, pesquisadores, pessoas que atuam na coordenação, na gestão, na tutoria. Então, todo mundo já está se envolvendo para discutir e estudar as mudanças que já são postas nessa nova política.
Importante ressaltar isso, né, professor? Todas as mudanças em políticas educacionais, elas são feitas depois de consultas, de estudos, grupos de trabalho são formados, justamente porque mudanças na área de educação sempre são sensíveis, né? Elas envolvem educadores, estudantes, pessoas que são sujeitos dessa política e que toda mudança um pouco que altera, que preocupa. Quais foram as principais preocupações que chegaram até vocês quando a imprensa começou a divulgar esse decreto?
Antes de responder diretamente a sua pergunta, quero também dizer que nós não somos de acordo com todas as coisas que estão no decreto. Por exemplo, o conceito no decreto de presencialidade é um conceito ainda que não escutou os especialistas. Tá? Então, nós precisávamos avançar no conceito de presencialidade. O decreto diz que presencial é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos no mesmo momento, fisicamente, né, no mesmo espaço e no mesmo momento. Mas alguém que está escutando essa entrevista, ela não está presencial. Bem, algumas questões. Será que a gente está presente só porque a gente está no mesmo lugar, né? Ou será que a gente não está presente, por exemplo, quando um professor faz uma live? Então eu faço uma live, uma transmissão, e eu tenho um aluno que está lá em Delmiro Gouveia. E ele está lá prestando atenção, participando, interagindo. Será que ele não está presente? Bem, o que nos assustou a população, é porque o decreto ele determina alguns cursos que não podem ser mais à distância. Aqui para a UFAL, nós não temos nenhum impacto direto, porque, por exemplo, os cursos de medicina, enfermagem, direito, a gente não tem. O nosso corpo de cursos à distância são mais voltados para as licenciaturas, porque os nossos cursos fazem parte de um sistema, que é o Sistema Universidade Aberta do Brasil, que é gerenciado pela CAPES e que nós fazemos parte aqui na UFAL. Só que o próprio decreto diz que as licenciaturas não podem ser EAD. E aí foi o pânico de todo mundo. Só que quando a gente vai ler o decreto, a gente vai observar que as licenciaturas elas podem ser ofertadas num novo formato no decreto. A lei, ela diz que existem, a LDB, ela vai dizer que existem duas modalidades, o presencial e a distância. O decreto, e aí tem um outro embrólio jurídico, porque como um decreto pode ser maior do que a lei? Não pode. O decreto, ele vai dizer que agora ele não chama mais de modalidade, ele vai chamar de forma. Forma de executar o curso, forma pedagógica. Nós vamos ter o presencial, o semipresencial e o à distância. Na prática, o que nós temos aqui nas nossas licenciaturas, nos nossos cursos à distância, é aquilo que o decreto está colocando como semipresencial. Ou seja, nós já estamos enquadrados no decreto. Nós não precisamos temer. Os nossos cursos não vão acabar. Inclusive, tem aí curso que vai começar novas turmas em agosto. Nós vamos agora com, se não estou enganado, 850 vagas de graduação. Então, novas turmas em vários cursos. Esse era o maior susto de todo mundo. Mas o próprio governo, ele coloca assim, olha, quem está matriculado tem a garantia de terminar na modalidade que foi matriculado. Então, se porventura, nós aqui, o FAO, os nossos cursos, se fosse um curso totalmente à distância, como acontece em algumas privadas, então ainda nós teríamos dois anos para adequação, e o aluno que está matriculado, ele teria esse direito de concluir na modalidade que ele ingressou.
Então, as pessoas que certamente entraram em contato, porque eu imagino que muitos estudantes começaram a passar e-mail, falar nas redes sociais, e agora, e o meu curso, e como é que eu fico? Principalmente os que moram mais distantes, né, da capital, os que viram na possibilidade de educação à distância uma oportunidade de poderem cursar o ensino superior. E essa é a importância da educação à distância, né? É dar possibilidades aos estudantes que não têm... A gente vê como é difícil, né? Nós conhecemos estudantes que vieram de outros estados, conseguir casa, aluguel, morar só, morar distante da família, né? Então, muitas pessoas estão nessa situação e por isso optam pela modalidade semipresencial à distância. Essas pessoas entraram em contato, se tranquilizaram?
Várias pessoas entraram em contato, tanto pelo Instagram da CIED, como mandando e-mail, ou descobriram o WhatsApp de algum membro da equipe da CIED, e a gente foi tranquilizando todo mundo. Na UFAL, nós continuamos com os nossos cursos, segundo o decreto, no semipresencial. Esse semipresencial que exige, e que nós já temos, uma parte que é presencial. as atividades de extensão, os estágios, avaliação, atividades práticas, nós já fazíamos de forma presencial. Nós estamos em 17 polos em Alagoas. Então, esses polos de educação à distância, eles recebem os nossos alunos para as atividades e continuaremos nessa modalidade, nessa forma, né, como o decreto coloca, nessa forma de chegar aos nossos alunos.
E quais são as formas da educação à distância de aferir a qualidade? Porque a gente sabe que, por exemplo, nos cursos da graduação, o MEC faz periodicamente uma avaliação do curso, né, e ele recebe um conceito. Né? E como é que funciona na educação à distância?
Todo curso superior ele é avaliado pelo INEP, né? Inclusive eu também sou avaliador do INEP para credenciamento e recredenciamento de instituições. O formulário, o instrumento de aferição é o mesmo, independente de modalidade. Presencial ou à distância é o mesmo instrumento que o INEP elaborou. Porém, a partir de 2023, quando toda essa questão da qualidade entrou em discussão pelo Ministério da Educação, também o INEP constituiu um grupo de trabalho para pensar um instrumento que possa aferir a qualidade de um curso à distância. Porque apesar de ser o mesmo curso, por exemplo, pedagogia, a gente tem presencial e à distância. Mas nós temos elementos que são específicos da modalidade, então precisam ser avaliados de acordo. Tá? Então, tem um grupo de trabalho que está estudando um novo instrumento. Até hoje, é o mesmo instrumento. E eu posso dizer com muita tranquilidade que os nossos cursos à distância, eles têm as mesmas notas dos cursos presenciais. E já tivemos momentos em que o curso à distância tinha nota maior e melhor na avaliação do INEP do que nos cursos presenciais. Esse é um fato. Mas aqui a gente também está falando de universidade, todos, né, normalmente são os mesmos professores, professor que está numa modalidade e na outra. Eu não vejo muito sentido ficar nessa comparação. Porém, quando nós temos um outro dado que avalia a qualidade, que é a participação e as notas do ENADE. E aí nós temos um problema. Porque fazer o engajamento do estudante para que ele vá participar do ENADE, e aí esse é um problema não só à distância, é um problema do presencial também. Porque existe, inclusive, alguns movimentos, não, você vai, coloca o seu nome e entrega a prova. Então, a nota do curso é uma nota negativa. Nós tivemos uma situação de um curso aqui, à distância, que nós tínhamos 6 pessoas para fazer o ENADE. Dessas 6 pessoas, 2 faltaram. Uma porque estava grávida e passou mal. Ou seja, no cômputo da nota também a nota desce. Então, olhar só para a nota do ENADE e não olhar os outros fatores não é um bom retrato da qualidade do curso.
E o ENADE, ele tem que ser respondido, é o Exame Nacional de Desempenho, tem que ser respondido pelo estudante, né?
Pelo estudante.
Então, por que tem essa resistência, assim, dos estudantes de responderem o ENADE?
Se você observar bem todo exame, seja ele esse do ENADE, ou, por exemplo, a OAB, ou então a prova de residência, todos esses exames são questionados. Porque as pessoas já foram avaliados durante todo o curso. Por que que nós ainda precisamos de uma avaliação no final? Né? Essa é uma das questões que se coloca. O governo também agora, muito preocupado com a formação dos professores para a educação básica, está instituindo o ENADE das licenciaturas e com a previsão de ser feito anualmente. E não nos ciclos como nós temos hoje no geral. Eu acho interessante, me preocupa é a logística. Como é que ele vai fazer isso todo ano? Então, num Brasil que a gente fica muito preocupado com as finanças e o governo criando coisas que vão impactar diretamente no financeiro, no orçamento da União, isso a gente fica preocupado. Inclusive a nova política de educação à distância, com todas as mudanças que ela propõe, para nós que fazemos educação superior pública à distância, nós vamos ter um impacto significativo no financiamento. Quem vai pagar essa conta? O governo vai pagar essa conta?
Ainda mais com todo esse contingenciamento de recursos que as universidades estão passando, cada vez mais difícil manter o funcionamento, né, do campus, como deve ser, com as condições, as adequações que precisam ser feitas, porque tudo demanda manutenção. A gente não tem um prédio que ficar, né, na nossa casa não é assim, que dirá na universidade. Chove, como choveu há poucos dias, né, durante o mês de maio, tem que mudar, fazer reparos no telhado, tem que recuperar isso, tem que recuperar aquilo. Como é que vai fazer com esse orçamento sendo diminuído e as tarefas e demandas financeiras aumentando?
Está aumentando. E assim, o nosso orçamento para o aluno à distância, ele é diferenciado para baixo, ele é menor que o aluno do presencial. Então você já tem uma conta aí que não é uma conta saudável, vou dizer assim. E com as mudanças da política, a política diz o seguinte, o novo decreto, olha, todas as unidades curriculares precisam ter avaliação presencial. Como que nós vamos fazer isso? Nos 17 polos de Alagoas, se é presencial, tem que ter alguém aplicando a prova. A equipe do polo, normalmente, os polos, a maioria em Alagoas, são gerenciados pelas prefeituras, que colocam duas pessoas no polo, o coordenador e o secretário. Se eu tenho 5 cursos em um polo, eu tenho duas pessoas para aplicar a prova. E as outras 3 salas, quem vai aplicar? Aplicou a prova presencial, conseguimos, fizemos lá uma logística. Essas provas vão vir fisicamente para o professor corrigir aqui em Maceió? Ou vai escanear todo esse material e mandar digital? Percebe? Só esse elemento aí, ele implica que o nosso financiamento hoje não dá conta. Nós temos uma frota que não atende, nós temos limitação de combustível, limitação de diárias. Então, essa a minha percepção na leitura que faço, porque dialogo muito com outros coordenadores, né? Participei do Fórum Nacional de Coordenadores UAB, fui vice-presidente desse fórum. A minha leitura é que o governo não vai dar conta de financiar a quantidade de vagas que ele se propõe, ele vai diminuir a quantidade de vagas para tentar equacionar aumentando o valor do custo do aluno. Essa é a matemática que eu estou fazendo. Não sei se ele tem alguma carta na manga.
Então, professor, pelo que a gente vê, ainda vai ser preciso muito estudo para, na prática, entender qual o impacto desse decreto aqui na UFAL. Né?
Um impacto financeiro. Pedagogicamente, a gente consegue dar conta. A gente sabe fazer todas as organizações. Precisa fazer a estrutura do projeto pedagógico do curso. As nossas equipes são experts nas unidades acadêmicas, coordenadores top de linha, vão conseguir fazer isso. Mas materializar, como a gente estava discutindo aqui em off, o aluno que escolhe um curso à distância, na maioria das vezes é um trabalhador. É o trabalhador que não tem tempo de ir a Arapiraca, de ir a Delmiro, de estar em Santana do Ipanema, ou Penedo, ou Viçosa, ou Maceió. Mas ele está lá em Olho d'Água das Flores. Ele não consegue sair de Olho d'Água das Flores para Santana todo dia para poder estudar. E aí ele vê, na educação à distância, uma oportunidade. Também falava aqui em off de pessoas que moram em outras cidades e que têm um custo. Pense agora, a pessoa tem que ir fazer prova de todo componente e de toda unidade curricular lá no polo que ela está matriculada. Então, o custo para o aluno. E quando a gente pensa em custo, mas tem assistência estudantil. Não para a educação à distância. A assistência estudantil que chega aqui na universidade, como em qualquer outra universidade federal, ela é carimbada, exclusiva para o aluno da graduação presencial. Está se abrindo para os alunos da pós-graduação, mas não os alunos da educação à distância. Então, como é que agora eu vou exigir do meu aluno da educação à distância, pai de família, mãe de família, trabalhador? Porque a educação à distância, ela democratiza, ela interioriza, mas a gente precisa pensar que ela é para aquele que mais precisa, que não teve condições de, a família não tinha como sustentar aquilo que você falou, né? Quantas pessoas que chegam aqui na pró-reitoria estudantil, olha, eu preciso de uma vaga ali na residência universitária. Eu preciso ter alimentação ali no restaurante universitário. Bem, isso está na conta.
Professor, a gente vê as dificuldades, né, pelo que o senhor colocou, mas como também o senhor colocou, a UFAL está preparada, as adequações, pelo menos no campo pedagógico, não serão muitas, mas qual é o impacto? Quem sofre mais, né, quem é que vai sentir mais essa mudança? O governo teve como alvo, ao colocar esse decreto, exatamente o quê?
Bem, quando nós vamos olhar os números, os dados que são apresentados pelo governo federal, nós temos muitas universidades privadas que precisam realmente desta política, porque estavam oferecendo para a nossa sociedade cursos que não são de qualidade, cursos que nós não acreditamos nele. Então, nós precisávamos, sim, de uma política que fizesse, opa, esse curso aqui precisa de organização. Porque educar não é você assistir filme. Então, não adianta você alocar uma sala no shopping para passar um vídeo que o professor fica lá falando para 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Isso não é educação. No mínimo, é instrução. E nós não acreditamos nisso. Educação exige interação. Educação exige prática, formar pessoas profissionais. Nós estamos falando daqueles que vão ser, e aqui no contexto da UAB, aqueles que vão ser professores dos nossos filhos, sobrinhos, netos. É do futuro do Brasil, do presente e do futuro. Alguns estudos saíram nos últimos 2 anos falando da ausência de professores no Brasil. O governo federal, ele não está dando conta com os cursos presenciais de atender a demanda. E, por outro lado, as pessoas não querem mais fazer um curso de licenciatura. A gente passeia em qualquer universidade, a gente vai ver salas vazias das licenciaturas. A educação à distância é uma alternativa. Mas aí também fazer de qualquer jeito não dá certo, né? Então, o curso que o aluno passa, o curso inteiro, sem encontrar com um professor, isso não é curso. Sem ter um estágio concreto num espaço real de trabalho, isso não é um curso superior. Então, o decreto chega para organizar todas essas questões, e quem vai sentir são exatamente aquelas empresas, vou dizer assim, que estão oferecendo curso meia boca. Eu não tenho medo de dizer isso. Muitos vão fechar a porta.
Então, de certa forma, é isso, né? Foi um objetivo de regulamentar várias empresas que a gente vê, né? Só abrir a internet, você vê várias ofertas de cursos que não tem um acompanhamento, né? Que você não sabe nem se o aluno que está sendo diplomado realmente participou daquele curso. Pode ter sido até outra pessoa que fez. Então, dessa forma não dá, né, professor?
Exatamente, não dá. E assim, uma coisa que tem que ficar claro para os nossos ouvintes e você que nos acompanha aqui pela rádio UFAL, uma coisa que a gente precisa entender é que não é o fato de estar presencial ou o fato de estar à distância que diz que um curso é de qualidade ou não é de qualidade. A qualidade, ela é um conceito múltiplo que exige a olhar para vários ângulos. A forma como o professor conduz a aula, a forma como os alunos são avaliados, a estrutura, a infraestrutura, a disposição de referencial bibliográfico, tem uma série de elementos que compõem o processo de qualidade da educação superior. Você estar no mesmo lugar fisicamente não significa que aquilo vai ser de qualidade, né? Em qualquer lugar do mundo, Isso está muito claro. Então, o fato aqui não é fazer um juízo de valor preconceituoso contra a modalidade, mas é perceber que nós tivemos um número elevado de matrículas e essas matrículas em cursos que não são bons, não estão formando, não estão entregando para a sociedade o que ela precisa.
Pois é, educação é um processo muito sério, né, e que demanda isso, essa avaliação de qualidade, essa interação, não é à toa que se chama processo de ensino-aprendizagem, né? Tem que ter essa entrega e essa troca de conhecimento entre quem educa e quem está aprendendo, né, professor? Não pode ser assim, não é só ligar o computador.
Não é só ligar o computador, nem só ligar a televisão ou rádio, né?
É. Professor, então o senhor falou que, bom, passado susto, a UFAL está se adequando, está se organizando, tem essas questões financeiras, mas a educação à distância segue forte na UFAL, porque tem um conceito aqui na universidade, tem prestado um serviço importante, inclusive para professores, né? Desde quando foi preciso se adequar à nova LDB, né? Que já não é mais nova, mas a gente lembra daquele período em que não poderia mais haver professores leigos às escolas, o pessoal do interior, dos sítios, dos lugares mais distantes, preocupados, como é que eu vou fazer? E nessa hora, a educação à distância também, né, veio socorrer. Agora, a educação à distância segue, como o senhor falou, tem novo edital na área. Então, o senhor poderia falar quais são esses novos cursos que vão começar em junho?
Nós vamos ter novas turmas de pedagogia, letras português, letras espanhol e abriu agora, tá fresquinho ainda, dá tempo de fazer a inscrição, letras inglês, que a gente já teve, passou um tempo sem ter turmas e agora vem novamente o curso de letras inglês, geografia, matemática, outro curso que está voltando, que também está com o edital aberto, que é o curso de ciências sociais, que já oferecemos no passado, passou um tempo sem oferecer e oferecemos. E nós vamos oferecer esse segundo semestre de 2025 e 2026, nós vamos oferecer 11 especializações. Né? 11 especializações. E uma que nós estamos recebendo como demanda da Secretaria de Educação Básica é uma que é direcionada para os gestores das escolas de ensino médio. Nós vamos oferecer 585 vagas para diretores e coordenadores do ensino médio para todo o estado de Alagoas. E a UFAL, pelo reconhecimento estratégico da UFAL para o governo federal, a UFAL foi escolhida para ser a líder de 26 outras instituições que também vão oferecer o curso, um em cada estado e no Distrito Federal. Mas quem está na liderança, na organização, no planejamento disso tudo, é a nossa Universidade Federal. Para você ver que o próprio governo federal nos reconhece como um parceiro estratégico para o desenvolvimento da educação à distância.
Pelo brilhante trabalho realizado aí pela equipe da CIED, né? Da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância.
Juntamente com as unidades acadêmicas, não é? Porque são as unidades acadêmicas que assumem os cursos com os professores das unidades acadêmicas. A gente tem muito orgulho daquilo que a gente faz aqui na UFAL.
Professor Fernando Pimentel, muito obrigada por esses esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho. A gente acompanha aqui o trabalho que é feito pela CIED e quantos professores e educadores estudaram bastante para compreender, né, o universo dessa modalidade. Então, parabéns pelo trabalho e nosso agradecimento por esses esclarecimentos.
Lenilda, eu quero agradecer esse espaço aqui, dizer que nós estamos sempre à disposição para que a gente possa compartilhar com toda a sociedade. E eu fico muito feliz quando eu vejo as notícias que a gente recebe de alunos egressos que estão no mestrado, no doutorado, que alcançaram um posto elevado lá no trabalho. Então, alguém que estava em sala de aula e agora está na gestão, numa secretaria de educação, alunos da nossa Universidade Federal de Alagoas, dos nossos cursos à distância. Nós tivemos um evento agora unindo UFAL e IFAL e a gente assistiu vários pockets, vários vídeos curtos de testemunho desses alunos. Nós temos um egresso aqui do curso de administração que hoje ele é professor e atua na educação à distância, na gestão da educação à distância, na UNCISAL. Então, para você ver, é a qualidade da UFAL, é o selo da UFAL, que é isso que nós queremos entregar. Muito obrigado a você que está nos escutando. Continue acompanhando aqui a Rádio UFAL. Obrigado, Lenilda, e toda a equipe da Ascom.
Obrigado, professor Fernando Pimentel. E assim encerramos mais um programa UFAL e Sociedade. Compartilhe o nosso podcast. Até a próxima.